Instituto Atlas Biosocial apresenta AtlasCast, o seu podcast de saúde.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um AtlasCast, o seu podcast de saúde. E hoje a nossa convidada é a doutora Temis Maria Félix, médica geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também encerrando o seu mandato na presidência da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-la conosco para estar conversando um pouquinho aqui com os nossos ouvintes.
Muito obrigada, Deise, pelo convite, né? É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento com todos vocês.
Muito bem. Então, a gente vem falando sobre doenças raras e dentre as doenças raras, especialmente nessa edição do nosso podcast, sobre a síndrome de Hunter. Também chamamos de mucopolissacaridose tipo 2. E nós sabemos que essa doença rara específica, ela pode afetar várias partes ou todas as partes do organismo de um indivíduo. E esses sinais e sintomas podem ser combinados. Na maioria dos pacientes, os sinais surgem entre os 2 e os 4 anos de idade. Porém, esses sintomas, esses sinais podem ser confundidos com doenças da própria idade ou com condições da própria idade. O que fazer com esses pacientes?
É a primeira coisa, quando a gente tem uma suspeita de um paciente com doença rara, né? O médico tem que ficar atento aos sinais e sintomas. Então, os sinais e sintomas da síndrome de Hunter ou mucopolissacaridose tipo 2 são algumas, né? A gente vê assim, as características faciais podem ser mais grosseiras, o aumento do tamanho da cabeça, às vezes tem aumento do fígado e do baço, né? Então, esses sintomas, por exemplo, aumento do fígado e do baço, pode ser devido a uma doença infecciosa. Mas, quando a gente descarta essas questões mais comuns, a gente sempre tem que pensar num caso que pode estar diante de uma doença rara. E a MPS2 é uma das condições, né, que causam esses sintomas.
Certo. Ainda falando dos sintomas, a gente sabe que muitas dessas características, elas progridem muito rápido e chegam em um estágio avançado de uma forma inesperada. O diagnóstico precoce, como ajudaria esses pacientes? Como mudaria o quadro de evolução dessa doença que pode ser muito severa em muitos casos?
Nós sabemos que as doenças raras, né, em geral, ela tem um atraso de diagnóstico. Desde o início dos sintomas até fazer o diagnóstico, a média de idade leva em torno de 5 anos nesse processo diagnóstico, o que é muito tempo. Neste tempo, por exemplo, os sintomas podem progredir muito e agravar a condição de saúde daquele indivíduo. Então, o diagnóstico precoce é fundamental até para as condições que têm um tratamento específico, que quanto mais cedo a gente intervém e começa a tratar, melhor aquele indivíduo pode evoluir.
Com relação a políticas públicas, a ampliação então da triagem neonatal seria fundamental também para as raras, em específico nesse caso para a MPS2, isso melhoraria a vida desses pacientes, iniciaria o tratamento mais cedo, o que esperar, o que dizer desse ponto também?
A ampliação da triagem neonatal, do grupo de doenças na lei de ampliação de triagem neonatal é o grupo de doenças lisossômicas, que a mucopolissacaridose é uma delas. Então, fazendo o diagnóstico neonatal da mucopolissacaridose, a gente evita muitas vezes que esse indivíduo tenha sintomas, né, e já começar a instituir o tratamento antes de desenvolver alguma clínica, algum sintoma, e um sinal e sintoma. Isso é bem importante.
E é importante também nós lembrarmos que quando a gente fala em tratamento, não é só o tratamento medicamentoso, porque para a MPS2 existem tratamentos com medicações específicas, mas para outras tantas, o tratamento muitas vezes ele é apenas de prevenção ou paliativo, né? Sintomático para tratar essas condições e para que esses indivíduos tenham uma vida com qualidade.
E também o tratamento não se refere só a medicamento específico, né? Por exemplo, Nas mucopolissacaridoses, tu pode ter muito comprometimento das vias aéreas superiores, né? Por exemplo, ter adenoides aumentadas, né? Isso levar à obstrução respiratória, distúrbio do sono, otites de repetição. Então, tudo isso a gente pode evitar ou fazer um tratamento precoce, evitando que a criança tenha alguns sintomas graves e até, às vezes, perda auditiva por conta da questão respiratória, né? A questão auditiva importante de otites de repetição, por exemplo.
Inicialmente, o diagnóstico da doença se baseia em uma análise do histórico médico e familiar do paciente. Geralmente, quem faz essa avaliação é o pediatra. Se o pediatra viu, sei lá, percebe ali infecções respiratórias de repetição, a questão do baço ou fígado aumentados, mas descartou já tudo que foi de comum, é importante olhar para o todo. Os pacientes com MPS2, assim como em outras doenças raras, eles não vêm com uma característica só. Ela sempre vem acompanhada. Para quem mandar?
Essa é a questão, assim. As doenças raras, em geral, elas são multissistêmicas, né? Então, elas afetam múltiplos órgãos e tecidos. Então, o importante é encaminhar para aquele profissional que tem condições de fazer o diagnóstico e investigar de maneira adequada. Então, o médico geneticista é o médico, na realidade, que ele atende todas as fases da vida, né? Ele atende desde a pré-natal até a neonatal, as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos. Então, esse é o médico que, em geral, consegue juntar aqueles sintomas que é ouvido, olho, barriga, articulação e tentar entender que tudo aquilo pode ser uma causa única, que é uma doença rara. Então, a pessoa ideal para fazer esse tipo de diagnóstico é o médico geneticista.
Que também o médico geneticista vai receber esse paciente e vai conseguir direcionar e coordenar a equipe multiprofissional, porque como tem vários detalhes e vários especialistas que vão cuidar desse paciente, mas é importante que alguém tome frente e faça a coordenação desse tratamento, tanto com medicamento, como paliativo, como de prevenção. Falar em geneticistas, doutora, a senhora que está chegando, né, encerrando, mas teve um mandato à frente da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, quantos médicos geneticistas nós temos no Brasil e por que que ainda é uma área, perante outras, pouco procurada pelos profissionais?
A genética médica, ela é uma especialidade médica muito jovem, né? Ela tem 37 anos, agora no dia 15 de julho deste ano, nós fizemos 37 anos de especialidade médica. Então, ela é uma especialidade muito jovem. Então, nós temos ainda poucos serviços de residência formadores de médicos geneticistas, né? Por muitos anos, a formação era somente no Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Unicamp. Então, com o passar do tempo, foi aumentando o número e hoje nós temos em torno de 11 serviços de residência em genética médica. A procura para genética médica tem aumentado nos últimos anos, né? Nos últimos 10 anos, eu posso dizer que basicamente duplicou, triplicou a procura pela nossa especialidade, né? Isso é graças a aumento da tecnologia, tanto em relação ao diagnóstico quanto à terapêutica, né? Tem feito com que mais pessoas procurem serem médicos geneticistas, né? Mas ainda nós temos um número muito aquém do que a gente precisa para o Brasil como um todo. Então, atualmente existem médicos, menos de 400 médicos geneticistas no Brasil todo. Eles são, em geral, concentrados nas capitais do país, não tem muitas vezes geneticistas no interior, a não ser nos grandes centros, né? Então, a gente precisa realmente ampliar o número de médicos geneticistas.
E a informação sobre a própria especialidade é importante e também acho que a evolução, né, desses diagnósticos, desses tratamentos voltados para a doença rara, também acho que quanto mais a gente levar essas informações, quanto mais chegar, esses profissionais podem tomar gosto pela genética, que é um caminho sem volta, né?
O que que é... O médico geneticista, né, assim, qual é o grande gargalo é que nas faculdades de medicina, e existem inúmeras faculdades de medicina, e cada dia abre mais uma faculdade de medicina, porém essas faculdades de medicina não têm ensino de genética apropriado, né? O ensino de genética ele é feito só no ciclo básico, nos primeiros anos. Então, a pessoa, quando ela entra no ciclo clínico, ela não consegue ligar as informações do ciclo básico com o ciclo clínico. Então, muitos não sabem nem que existe essa especialidade médica, né? Então, a gente tem que, o quê? Nas faculdades de medicina, ensinar genética médica e não só genética básica, ensinar a importância da genética médica no ciclo clínico, então, junto com a pediatria, junto com a ginecologia, com a cirurgia, com a medicina interna, com a endocrinologia, com as outras especialidades, né? Para mostrar a importância do médico geneticista. Cada vez mais a genética está em todas as especialidades médicas, né? Porque hoje em dia a genética, tu consegue fazer diagnósticos genéticos na oncologia, na cardiologia, na endocrinologia, né? Mas muitos dos profissionais, eles não têm os fundamentos de genética médica para realmente entender e tratar as doenças raras.
Também, um pouco nesse mundo das doenças raras, a gente não tem tantas políticas públicas, não temos no Brasil números específicos de quantos pacientes são acometidos por determinada doença. Agora, aqui que a gente estava falando especificamente da MPS2, sabemos quantos pacientes existem no Brasil com essa doença?
Nós não temos dados epidemiológicos no Brasil sobre doenças raras, né? Eu estou atualmente coordenando um grande estudo epidemiológico brasileiro, que é um estudo que está sendo financiado pelo CNPq e pelo Ministério da Saúde, pelo DECIT. E esse estudo tem o objetivo de estudar realmente a epidemiologia, quantos pacientes temos, onde é que eles estão, quais são os diagnósticos, e nós estamos coletando os dados na mais ou menos de 40 instituições do Brasil. Não são de todas as instituições, quem sabe tem muito mais instituições que atendem pacientes com doenças raras, mas é um número significativo de instituições que atendem indivíduos com doenças raras. Nós não temos dados epidemiológicos, por exemplo, quantos pacientes com MPS2 nós temos no Brasil? Nós não sabemos, né? Então, a gente espera que com esse estudo a gente consiga realmente trazer dados epidemiológicos e não só trazer dados epidemiológicos. Por exemplo, MPS2 é uma das doenças que nós estamos estudando mais a fundo, que é para a gente saber como é que é a qualidade de vida, como é que é feito o tratamento, como é que é feita a qualidade de vida de quem cuida desses indivíduos, quanto gasta no dia a dia esses indivíduos, não só com medicação, mas com fisioterapia, com fonoaudiologia, com as múltiplas especialidades, né? Até para a gente entender que em medicina, né, como em saúde, é melhor prevenir do que a gente remediar. Então, se a gente souber o montante do gasto de uma doença rara, a gente entende a necessidade de incorporação, por exemplo, de doenças do teste de pezinho, que daí nós vamos prevenir todas aquelas complicações que os pacientes vão ter ao longo da sua vida.
Bem importante esse projeto, ele é bem abrangente, acredito que vai trazer à luz para muitas das dúvidas que existem, porque eu sempre digo que falar de doenças raras é assustador, as pessoas desconhecem e parece que não se esforçam para saber, pensam só no montante. Quando a gente fala em doença rara, a primeira coisa que vem é quanto custa tratar um paciente com doença rara, mas o tratar, eles só pensam no medicamento, que geralmente é de alto custo. Mas é importante, a senhora frisou bem, que não é só o medicamento, tem todo o resto, e que se diagnosticado precocemente, esse cidadão, esse indivíduo, se não tiver um comprometimento neurológico, ele for uma, tiver condições, vai ser integrante da sociedade, vai contribuir,
né?
Ao invés de gerar gastos. Acho que isso é importante ficar também nessa nossa conversa, porque não é apenas o medicamento e o valor que é gasto com aquilo, mas com o todo, com a família, porque a gente fala também que quando tem um diagnóstico de uma doença rara, a família adoece junto. E o quanto isso é importante ser lembrado e ser visto pela população em geral. O que a senhora quer deixar de recado nesse aspecto, assim?
É, eu acho que esses dados vão ser bem importantes para o futuro, né? Para fortalecimento de políticas públicas aqui no Brasil, né? Nós temos que entender como as doenças raras ocorrem no Brasil e também qual é a jornada desses pacientes com doenças raras, até para a gente encurtar o tempo diagnóstico desses pacientes. Então, nós fazemos diagnóstico precoce, intervenção precoce nesses casos, né? E ajudar essas famílias realmente que precisam de um acolhimento maior. Então, é muito importante o diagnóstico. Eu friso bastante a importância do diagnóstico, né? Uhum. Porque muitos pacientes estão por aí, sem diagnóstico, peregrinando de médico em médico, né? E a gente vê que antes do paciente chegar a um diagnóstico, muitas vezes ele já consultou com 6, 7, 8 médicos diferentes e nunca ninguém deu uma resposta, né?
Ou às vezes até diagnósticos errados.
Ou diagnósticos errados, né? Com até tratamentos errados, né? Então, a gente precisa realmente conscientizar a população, não só a população em geral, mas assim, os profissionais de saúde, que as doenças raras existem e elas precisam ser pensadas, né? A SBGM agora lançou uma cartilha de genética médica, que é focada em profissionais de atenção primária à saúde, para alertar o profissional da atenção primária, então o médico que está no posto de saúde, o enfermeiro que está no posto de saúde, né, de conhecimentos básicos de genética, e assim ele poder, através de uma história familiar, através do exame físico adequado, das perguntas adequadas, poder pensar que aquele indivíduo que ele está vendo pode ser uma doença rara e aí encaminhar para serviço especializado.
O pensar fora da caixa é muito importante, as luzes de alertas acesas, e esses profissionais são realmente, porque nós falamos no Rio Grande do Sul, por exemplo, são 497 municípios. Para chegar no serviço especializado, que é Porto Alegre, muitos pacientes às vezes precisam de anos até conseguir chegar. E se esse profissional tiver um olhar voltado, que não fique pensando só naquilo que é comum, o convencional, vai melhorar muito o acesso dessas pessoas e também essa vida com qualidade. Eu acho que é bem importante essa cartilha. Vamos depois combinar, disponibilizar nas redes sociais do Instituto, passar também o contato do site da Sociedade de Genética para que todos possam ter acesso. E quanto mais pessoas souberem, melhor para a vida dos pacientes com doenças raras. Doutora, teríamos assunto para horas de conversa, mas gostaria de agradecer a sua presença, dizer que foi uma honra, desejar ainda muito sucesso agora na trajetória no serviço de referência de doenças raras e conte sempre com a gente, enquanto associação, que estamos aqui para ajudar quem tem necessidade. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigada, Deise, pelo convite. Estou sempre aqui à disposição para participar de eventos e também para contribuir com toda a comunidade das doenças raras.
Muito obrigada. Esse foi o Atlas Cast, o seu podcast de saúde. Até a próxima.
Instituto Atlas Biosocial apresenta Atlas Cast, o seu podcast de saúde.